Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Uma alegria poder nesse feriado. Gostoso, né? Deu para descansar aí quinta-feira. Não sei quem trabalhou na sexta, no sábado, né? Todo mundo trabalhando. Eu não trabalhei, só na sexta, mas deu para descansar bastante aí, um tempo precioso que Deus nos concede, né? Vida corrida, né? A gente está sempre correndo com as coisas e aí quando vem um feriadinho assim, a gente se alegra bastante. Bom, antes de começar a palavra do Senhor, vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado por esse tempo especial que o Senhor nos concede, de ouvir a tua palavra, de estar reunidos, ó Deus, em teu nome, ó Deus, para exaltá-lo, para glorificá-lo, engrandecê-lo, Deus. Abençoa a tua palavra agora. Ó Deus, fala aos corações, ó Deus, através dela mesmo, do teu Espírito, ó Deus, e transforma aquilo que é necessário, nos educa, nos corrige, ó Deus, trabalha realmente em nós nesta manhã para que possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Obrigado por tudo, em nome dele que nós oramos, amém. Bom, hoje a gente vai tratar um pouquinho do livro de Gálatas. Deus colocou algo no meu coração para falar para os irmãos sobre a carta de Paulo aos Gálatas e eu tive no final de semana passado ausente aqui da igreja. A gente teve um tempinho em Peruíbe e ali eu pude meditar um pouco nesse livro, nessa carta que Paulo escreve aos Gálatas, e algo que me chamou bastante atenção. Então, eu não vou correr, podia tentar fazer o capítulo 1 inteiro, mas eu não vou correr, eu vou devagar, porque Deus tem algo precioso para nos falar somente do 1 ao 5, na saudação. Deus com certeza falará ao nosso coração. E uma primeira pergunta que me veio, e talvez para você também, se fosse hoje a última mensagem que você pudesse meditar, ouvir, o que você gostaria de ouvir? Imagina que fosse a última mensagem, daqui você sai e não vai poder ouvir absolutamente mais nada. Eu fiquei pensando nisso. E se fosse a minha última mensagem pregada? Qual seria essa pregação? Qual seria o conteúdo da pregação? Você já parou para pensar nisso? O que que você gostaria de ouvir? Ah, eu gostaria de ouvir sobre casamento. Ah, eu gostaria de ouvir sobre mentira. E Deus colocou algo no meu coração, nesse texto de Gálatas aqui, onde Paulo escreve aqui essa carta, provavelmente aí durante a sua segunda viagem missionária. Há muitas controvérsias com relação à data aí. É provável que ele estivesse em Corinto. A carta foi escrita depois do Concílio de Jerusalém. Ele fala um pouquinho do assunto no capítulo 2, né? E é interessante que Paulo escreve aqui com relação a algo muito sério que estava acontecendo dentro das igrejas. Por que algo muito sério? E ele trata essa carta como algo muito sério. Porque estava acontecendo algo que estava mexendo com o Evangelho e a igreja de Jesus Cristo. Olha que interessante. Em Jerusalém, muitos judeus se convertiam ao cristianismo. Até milhares de judeus estavam se convertendo ao cristianismo. Mas alguns judeus ainda carregavam muito a sua tradição. Traziam aquilo que eles tinham como importante, observâncias da lei, como circuncisão, como guarda de dias e outras coisas com relação a alimentos. Eles ainda tinham isso como algo importante. E não é que não seja importante, mas o problema é quando isso tem uma relação com base na salvação. Então, a carta de Gálatas, ela trabalha a ideia de fé em Cristo mais alguma coisa. E isso era extremamente prejudicial ao Evangelho. E a carta, ele vai tratar exatamente isso. Porque imagina que aquelas igrejas da Galácia eram, na sua grande maioria, de povos gentios. E depois que Paulo trabalha naquela região, evangelizando, trabalhando com o Evangelho, a Bíblia diz que alguns judeus, esses, entraram na igreja com o objetivo de dizer: olha, será que o ensino de Paulo é correto? Será que é só a fé em Jesus Cristo? Será que isso não é muito simplesinho? Será que a gente não precisa agregar alguma coisa a mais? E aí começou a dizer que aqueles cristãos, agora gentios, precisavam observar algumas coisas da lei, como a circuncisão, como eu já disse aqui, alguns dias. E aquilo foi gerando um problema. Porque é verdade que não tem problema os judeus observarem isso nos dias de hoje. Até temos igrejas messiânicas, mas que é para judeu. Agora o problema é quando o judeu quer converter o gentil ao judaísmo e a essas práticas. Esse é um problema sério. E era isso que estava acontecendo. Depois de ter recebido o Evangelho, a fé somente em Cristo que liberta da maldição da lei, porque a lei não podia trazer salvação a ninguém. E Paulo, ele depois de ter trabalhado naquela região, ele percebe que tão rapidamente aquelas igrejas dos Gálatas de todas as regiões ali começaram a receber esse falso ensino. Que tristeza, que desapontamento. É triste quando você ensina o seu filho direitinho aquilo que é certo, e aí ele vai para a escola e as pessoas dizem: não, isso é bom, mas tem que fazer mais aquilo. O que era preciso entender que tudo que o judeu fez pelo gentios foi algo espetacular. Nós agradecemos muito. Pensa que coisa linda. O Antigo Testamento, ele é um retrato do que aconteceria no Novo, na pessoa de Cristo. Imagina você indo para uma rodoviária se encontrar com alguém. Só que você não conhece esse alguém. Uma pessoa te dá uma foto desse alguém. E você vai procurar. Como é que você vai saber que essa pessoa... O Antigo Testamento, ele vai relatando como seria esse Messias e dando passos de como ele viveria. E é como se você estivesse no WhatsApp recebendo mensagens dizendo: ó, ele é assim, ele vai fazer isso, ele vai estar em tal lugar. E E aí, de repente, você chega com o retrato e encontra o Messias. Você não precisa mais daquele retrato, porque você já tem agora o Messias com você. Não precisava mais agregar nada agora a o que Cristo fez por nós. E era isso que estava acontecendo. E a verdade é que Paulo, ele fica muito triste com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele trata diferente o assunto em Romanos capítulo 14, que acontecia esse tipo de coisa. A gente vê no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, instruções até para o gentil não escandalizar o judeu com as comidas, sacrifício a ídolos, imoralidade sexual. A gente via isso. Então, é um trabalhar aqui diferente, porque afetava a doutrina, afetava a fé genuína em Jesus Cristo. E olha lá o que diz o texto. Gálatas 1, de 1 a 5. Paulo começa escrevendo a carta, como nas outras, cumprimentando, e aqui é diferente, porque ele já defende o seu apostolado aqui. Olha o que ele diz. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Olha que interessante, Paulo ele defende o seu apostolado. E a ideia da mensagem aqui é do verdadeiro evangelho. E Paulo escreveu essa carta e iniciou apresentando razões pelas quais o verdadeiro evangelho deve ser vivenciado com coerência entre a proclamação e a prática. E eu quero estudar hoje com vocês uma razão porque essa mensagem ela tem origem divina. E isso para nós tem que fazer toda a diferença. E Paulo, quando ele começa, é muito interessante que ele começa dizendo, como em outras cartas, é alguém que precisa defender o seu apostolado, porque muitos diziam, não, peraí, como ele é apóstolo? Ele não viveu com Jesus? Ele não andou com ele enquanto Jesus esteve na terra? Ele não viu a ressurreição? Como que ele pode ser apóstolo? Que mensagem é esse que ele vem pregando? E muitos questionavam a mensagem de Paulo. E se a gente coloca em xeque o apostolado de Paulo, a gente coloca em xeque 70% do Novo Testamento. E Paulo, ele já coloca as negativas. Apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Paulo recebeu a comissão do próprio Senhor Jesus. E isso faz toda a diferença. Olha que interessante alguns textos aqui para a gente entender um pouquinho do que Paulo está dizendo, que a sua mensagem tem origem divina. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, está bem pequeno ali. Atos 1, 21 e 22. Olha só naquela situação, quando eles deveriam escolher o 12º apóstolo, porque Judas não estava mais, e eles tiram sorte, a última vez que tira sorte aqui na história, e eles tiram sorte para escolher um apóstolo aqui, Matias. E olha o que eles dizem, o que precisava para ser um apóstolo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Precisava ter andado do tempo de João Batista até o que? Visto a sua ressurreição. Só que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, nessa ressurreição, ele diz, olha, ele foi visto por mais de 500 pessoas, pelos 12, depois por Tiago, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Olha que fantástico. É até dizer assim, ó, eu não quero isso, mas Deus me escolheu para essa função. Ele quis que eu fosse. Olha que interessante. Quando a gente olha agora alguém que viveu com o Senhor Jesus, o apóstolo Pedro, olha o que ele diz na sua carta em 2 Pedro 3,15 e 16. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. O próprio apóstolo Pedro confirma. Ele escreveu. E assuntos difíceis. É interessante que, se você, a gente vai tratar disso no decorrer do assunto, não nesse estudo, mas é interessante que Paulo fale, eu não estive com nenhum deles. Antes eu fiquei 3 anos só. Eu não estive com eles. Quem ensinou ele todas as coisas? O próprio Senhor Jesus, atestando o seu comissionamento divino. É interessante que ele trabalha a ideia aqui na sequência da ressurreição de Cristo, que é a base da fé cristã para todos nós. Perceba que é a faísca que fez o Evangelho explodir, porque é a vitória sobre a morte. E ele fala que, olha, que coisa linda, esse mesmo Deus o ressuscitou. Quando a gente olha a ideia que é colocada aqui em Gálatas, ele coloca Cristo ao pé de igualdade com Deus. Olha o que ele diz, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, em pé de igualdade. Olha a divindade de Cristo aqui sendo exaltada. E é bonito olhar, pensando para nós agora, aqui é quando o próprio Jesus envia os seus para missão, aqui em Mateus 10, é bonito olhar para o texto bíblico e perceber esse comissionamento divino. É óbvio que Paulo tinha uma missão específica, como nós também temos uma missão específica. E a fusão tem que ser tão grande entre nós e Cristo, que as pessoas precisam ver como esse texto diz. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. As pessoas percebem em mim e em você o Cristo. Quando você chega na casa de alguém, as pessoas percebem que você tem esse Deus vivendo em você, Há essa fusão tão grande ou não? Isso é importante que a gente responda, porque nós carregamos isso tudo também. Nós também fomos enviados. Olha o que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu e você, você e eu temos essa mensagem nas mãos. Que mensagem mais preciosa? O que nós precisamos é disso. Nós precisamos de Jesus. A mensagem tem origem divina. Quando nós pregamos esse evangelho, há mudanças efetivas. Quando nós perdemos isso de foco, as pessoas são enganadas. Sabe por que Paulo bateu bem forte na tecla com os Gálatas? Porque ele sabia, uma mensagem água com açúcar não salva. Então, é preciso ser ajustada. E nós carregamos isso tudo. A mensagem tem essa origem divina. Ele continua trabalhando a ideia. A salvação, ela é individual, mas a vida cristã é comunitária. Ele continua no texto, ele fala: e todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia. Sabe o que é bonito aqui? Que ele estava rodeado de alguns irmãos, companheiros, que acreditavam na mesma mensagem que ele. Às vezes a gente se sente sozinho num mundo onde tem todo tipo de mensagem. Apóstola do Sol foi postado esses dias aí. A gente vê um monte de títulos, assim, que a gente não consegue acreditar que possa ser verdade isso. Mas a gente tem que ter convicção que temos irmãos companheiros. E Paulo, ele tinha isso. Essa carta evidencia isso. Para nós, a gente precisa saber, não vamos estar rodeados de muitas pessoas. Mateus 10 fala que o evangelho, ele muitas vezes vem como espada, que ele divide. E ele divide quando nós pregamos o verdadeiro evangelho. Inclusive pai e mãe, sogra, o evangelho é isso. Agora, nós encontraremos pessoas, às vezes não da nossa família de carne, mas da nossa família de fé, que partilham do mesmo sangue, da mesma fé, da mesma cruz. Nós teremos essas pessoas. Mas é algo importante que a gente tenha como encorajamento. Olha o que Paulo, quando ele escreve aqui aos Filipenses, ele fala: espero, porém, no Senhor Jesus, manda-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como pai e filho. Olha que coisa linda, como o Evangelho, ele tem essa necessidade. Nós precisamos, a Dona Luzia deu um aviso de irmãos trabalhando juntos. É gostoso, pela mesma causa. Não por uma, eu acho que ela até comentou aqui, por querer aparecer, por querer... Não, nada disso, pela causa do Evangelho. aí a coisa traz unidade. Quando não, é bonito quando você... Eu, por exemplo, eu estudei na sexta ou oitava série com um rapaz, né, que ele tinha muitos problemas, assim, era um cara super bagunceiro, aprontava, depois se envolveu com drogas, e assim, a história dele foi, depois da oitava série eu não soube mais. Depois de um tempo, eu acho que passaram-se muitos anos, não vou fazer a conta, mas uns 10, 15 anos, eu estava fazendo o seminário Palavra da Vida, o CTL ao sábado, e aí eu encontrei esse rapaz que estudou comigo na oitava série. Aí eu falei, meu, o que ele está fazendo aqui? A última vez que eu ouvi falar sobre ele, ele estava na Califórnia. Eu falei, meu, o que aconteceu que ele caiu aqui? Ele se converteu nos Estados Unidos, ele estava de forma ilegal naquele país. Ele, Deus tocou, falou, sai daqui, que isso não é testemunho que se dê. Ele foi embora, foi cair no Palavra da Vida. Hoje ele é pastor de uma igreja Batista em Granja Viana, que é uma filial, acho que, do Morumbi, não sei, ou era, não é mais. Quando a gente se encontrou, a gente partilhava da mesma fé. A gente tinha muitos assuntos para conversar sobre o mesmo Cristo, o mesmo Evangelho. E como é gostoso a gente saber que espalhado pelo mundo tem muitos crentes. A gente tem isso, que Deus nos deu essa família. É gostoso isso, né? Então lembre-se, você e eu não estamos sozinhos. E aqui, o apóstolo, ele trabalha a ideia que precisa existir dentro dessas igrejas locais esse companheirismo. E olha aqui, a infiltração desses judaizantes, o que, que aconteceu? Trazia divisão. Quem falou que ele é o apóstolo? Não, faz desse jeito, tem que ser circuncidado. Lembre-se disso, a salvação é individual, mas a vida cristã é comunitária. Olha que interessante, que ele continua no texto, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Graça e paz são duas grandes palavras do Evangelho. Graça é a bondade, aqui o favor imerecido de Deus em favor dos sãos ou dos pecadores. Jesus mesmo disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os pecadores. O farisaísmo, eles queriam encaixar Jesus na religião apenas judaica. Jesus diz, não, é um novo tempo. Agora, quem quiser fazer parte da Igreja de Cristo, pode ser judeu ou gentil, tem que ser cristão. Tem que carregar esse nome. E aqui ele dá essa ideia, graça e paz. É verdade que só existe a paz quando ela vem seguida do quê? Da graça. O judeu costuma cumprimentar Shalom, né? Mas só que Paulo aqui, ele não põe a paz primeiro, ele põe a graça. E ele se utiliza disso para aqueles que estão dispostos a perceberem que estão condenados, culpados, incapazes, impotentes. Porque são esses que recebem da graça. Somente esses. Eu lembro de uma situação que eu vivi com um funcionário meu. Eu estava saindo da empresa aqui e estava indo para casa uns 3 quilômetros. E saí, fui subir aqui a rua, aqui a Francisco Tapajós, e estava subindo, não correndo, eu estou fazendo assim, mas não era correndo, era no limite, nem sei se tem placa de limite ali, estava indo. E nem percebi que tinha um policial me seguindo. Estava me seguindo e eu andando, eu não percebi, estava conversando com ele, normal, e aquela pessoa me seguindo, a polícia me seguindo. Quando, de repente, eu cheguei perto da minha casa, eu recebi uma fechada. E aí eu estava tão assim avoado, que quando eu vi, o meu funcionário já tinha saído e o policial estava com a arma assim, desce, desce. Eu falei, nossa, né? Com a pistola assim. Aí eu desci, aí ele começou a revistar, perguntar se tinha droga, se tinha alguma coisa, né? Aí eu parei na parede, ele revistou. Aí eu tinha uma Bíblia em cima do carro, ele começou a abrir a Bíblia, procurar, começou a tirar o estepe, foi procurando em tudo, abriu uma revista geral, né? E eu assim, nossa Deus. Mas aí eu fiquei pensando, né? Falei, o que que ele pode encontrar aqui? Por que que eu estou preocupado? É lógico, talvez ele possa plantar alguma coisa aqui, né? A gente fica... Mas eu fiquei pensando, depois de olhar tudo, cada detalhe, abrir a carteira, ver todos os detalhes, eu fiquei pensando, né? Quando a gente tem esse favor imerecido de Deus, essa graça, a gente pode estar tranquilo. Não tem o que nos enquadrar. Não tem aonde alguém encontrar alguma coisa. Porque nós recebemos essa graça e essa bondade. Agora podemos desfrutar da paz. E essa paz é aquela paz que Deus se reconciliou com os homens. Bandeira branca. Não vai achar nada. Porque Cristo já pagou pela minha sujeira. E agora eu posso desfrutar dessa paz. E isso é algo precioso. Quando o judeu ele quer levar o gentil à fé mais a circuncisão, à fé mais alguns dias, no fundo... Jesus não é suficiente para salvá-lo e ele precisa dizer que foi pela circuncisão, pelo um ato dele, que ele conseguiu chegar àquilo. E Deus está dizendo, é só a fé em Cristo. O problema maior que era vivenciado era esse. Os Gálatas já tinham desfrutado aqui da bênção de Cristo, a maldição já tinha caído sobre ele. Olha só o que ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A chegada do Espírito Santo, perceba bem, você deve ouvir muitas vezes pessoas dizendo: eu estou em paz. Que tipo de paz é essa? A que o mundo dá? Ou a que vem baseado na graça e misericórdia de Deus? Pense nisso. Outro ponto que a mensagem tem origem divina é a salvação. E aqui é impressionante. A gente percebe que Paulo ele volta e traz toda a mensagem do Evangelho, a mensagem genuína, porque ela estava sendo deturbada, pervertida por alguns. Olha o que a mensagem do Evangelho diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Olha só, segundo a vontade de Deus. Olha que coisa linda. O homem, por si só, ele não pode se salvar. Você já viu alguém se nascer? Não é possível isso. Não tem como acontecer isso. O nascimento vem de Deus. Esse nascimento espiritual. Não é do sangue. Não é da vontade da carne. Não é da vontade do homem. Mas é de Deus. Somente Deus pode produzir esse novo nascimento. E isso a gente tem que ter assim com convicção. Porque se você um dia entregou a sua vida a Cristo, você é dele. Tenha convicção nisso. Não podemos querer colocar o fruto como margem para a salvação, obras. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. As obras andam juntas, não podemos deixar. Quando não existe obras, nós podemos até nos questionarmos. É estranho, não é? Porque quem está em Cristo dá muito fruto. Percebe? Não tem como escapar disso. E Cristo, ele faz isso. Olha o preço que ele pagou. Ele se entregou a si mesmo pelos meus e pelos seus pecados. A bênção e a mostra que a mensagem tem toda ela origem divina. Foi vontade de Deus. E aqui a gente poderia ficar usando aqui o tempo inteiro para falar só disso. Mas aqui o que Paulo está dizendo, deixa eu colocar o crédito no devido lugar. A lei teve os seus benefícios, que foi mostrar para o homem quem ele era. E o como Deus é santo. Apóstolo Paulo fala que a lei não é má. E aqui ele deixa claro isso. Os fracos esforços do homem não podem salvá-lo, mas sim a vontade soberana de Deus. E aqui é a verdade do Evangelho resumida. É o amor de Deus. É a beleza dessa mensagem do Evangelho. Não precisamos agregar nada a isso. É só isso que nós precisamos. Se fosse a última mensagem da sua vida, você pode ficar com isso. Que é a verdade que você precisa ouvir, que você precisa viver. É essa, somente Cristo. Tudo que for diferente e de alguma maneira tiver agregado a mensagem de salvação, rejeite. E para fechar, a glorificação de Deus continuamente. O texto ele termina dizendo: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui quebra qualquer ideia que o homem pode chegar a Deus pelo seu esforço, porque então a glória não é de Deus, a glória é do homem, que conseguiu fazendo. E na maioria das religiões vai bater nessa tecla. A maioria vai colocar obras. Ah, você precisa meditar, você precisa... A maioria vai colocar isso. Mas nós precisamos entender que o crédito é sempre dele. E ele vai usar a minha e a sua vida para isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Olha que coisa fantástica. Eu e você temos o privilégio de fazer parte dessa obra que é dele. Nós somos aqueles que, com a nossa salvação em Cristo, agora podemos glorificá-lo com os nossos frutos. Perceba que nunca cai a glória para mim. Esse seria um evangelho enganoso. O nosso coração busca aplausos. Nós queremos isso de todo jeito. E aí Deus, ele traz o verdadeiro evangelho. Paulo disse: eu tenho que gloriar-me em alguma coisa, será na cruz. Será naquilo que ele conquistou por mim. É verdade que a gente não pode esquecer disso. Porque todas as vezes que nós corrermos para a cruz, a gente vai entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Ah, não me cumprimentaram, ah, não me falaram oi, ah, não me ligaram, ah, não sei o quê, ah, corre para a cruz. Fizeram o quê com Jesus na cruz? Cumprimentaram? Não sei. Fizeram o quê com Jesus na cruz? É isso que a cruz nos leva a uma grande reflexão, que nós já somos beneficiados demais. É só o que nós precisamos. Ah, mas eu preciso trocar isso, eu preciso trocar aquilo. Deixa com Deus. Chega perto da cruz. Chega perto da cruz. E Ele vai te ajudar a passar pelas situações mais difíceis que você possa estar passando. Porque a cruz é a solução. É aonde a gente deve se alegrar. Lembra Asaf, que eu preguei a última vez? Asaf estava olhando num âmbito terreno. E quando ele se aproximou de Deus, a minha alegria está no Senhor. O Evangelho corre todo no Senhor. Enquanto a gente não olhar para o Evangelho dessa forma, com os nossos olhos fitos no Senhor, a gente vai se perder e aí vai gerar os mesmos problemas que aqui os Gálatas iriam começar a enfrentar. E a gente vai ver isso na continuação dos textos. Para concluir, um desafio para você. O verdadeiro evangelho exige coerência entre a proclamação e a prática. Sabe por quê? Porque ele é de Deus. Porque ele é divino. E já que as pessoas olharão para nós e verão esse Jesus que ele disse: quem vos recebe, recebe a mim. Olha a coisa. A pessoa te recebe, mas não é você, é o próprio Jesus. Por isso, quando você e eu abrimos a boca, precisa haver coerência com o Evangelho. Coerência entre a proclamação e a prática, para que isso Deus seja louvado. Que possamos entre nós nos saudarmos como verdadeiros comissionados divinos, que isso faça parte do nosso meio, essa alegria de saber que o seu irmão é alguém que tem uma missão em Cristo. Que a gente desenvolva comunhão em nossos relacionamentos. Que você seja abençoador, compartilhando a graça e a paz. Que eu e você sejamos esses que compartilham essa mensagem. Que a gente valorize a salvação e proclame esse Jesus como o único caminho para a salvação. Que você glorifique e adore a Deus, celebrando o seu nome todos os dias. Eu vim para cá, para a igreja hoje, falei com a Monize, falei assim, se a gente fosse esperar a nossa comunhão, o nosso contato com Deus, com as 2 horas só que a gente passa na igreja, a gente estaria perdido. Graças a Deus a igreja não é simplesmente as paredes. Graças a Deus a gente pode ligar, a gente pode orar, a gente pode estar juntos em outros lugares sendo a igreja de Cristo. Graças a Deus que eu e você aproveitemos essa palavra, estudemos, nos apeguemos a isso como o nosso bem maior. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer porque o Senhor se entregou naquela cruz do Calvário de forma voluntária, ó Deus, por amor a nós, sabendo da nossa situação e do projeto que o Senhor sempre teve antes da fundação do mundo. Obrigado porque o Senhor morreu para nos desarraigar do presente mundo perverso, Deus, desse sistema que nós vivemos, ó Deus, aonde o diabo controla as mídias, controla muitas coisas, Deus, que querem nos influenciar, Deus, mas nós temos a tua palavra que deve ser aquela que nos influencia todos os dias e nos afasta desse mundo perverso, Deus, e aqui eu digo, não das pessoas, Deus, porque nós devemos ser luz nesse mundo, mas do sistema, Deus, que realmente é esse mundo jaz do maligno, Pai. Nos ajuda em tudo isso, Deus, nos ajuda a ser gratos todos os dias pela obra no Calvário, Deus, nos ajuda a ver que o Senhor é que realiza em nós tanto querer como realizar. É o Senhor que tem nos dirigido em tudo, Pai. Nós queremos viver para o Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Muito obrigado. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.